Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Bom dia. Hoje, dia 23 de outubro de 2006. Começa o primeiro Patuscada Mesa Redonda. Eu sou Renata Castro e o tema do programa é a legalização da eutanásia. Desde o ano passado, países como os Estados Unidos, França e Dinamarca discutem a morte induzida de pacientes em fase terminal ou em estado vegetativo. Seria assassinato ou direito de acabar com o sofrimento do doente e familiares? E no Brasil, como a eutanásia é discutida no meio religioso, legal e médico? Para falar sobre o assunto, o Patuscada convidou três especialistas. O padre Cláudio Scherer, bom dia.
Bom dia.
O promotor de justiça, Fernando Reverendo Vidal, bom dia.
Bom dia.
E o médico Sebastião de Mello, bom dia.
Bom dia.
E o amigo ouvinte pode participar do programa mandando um e-mail para patuscada@unisantos.br. E no final de cada bloco, nossos especialistas responderão as dúvidas. Padre Cláudio, qual a sua visão sobre a eutanásia?
A palavra eutanásia, até que ela é bonita, né? Ela vem do grego e é uma morte suave, seria. O grande problema que se questiona hoje, que a igreja também questiona, é a questão de induzir a morte ou provocar a morte, né? Até que ponto isso é um direito do ser humano? A igreja sempre vai procurar a dignidade da vida, né? Então, e a igreja também entende o seguinte, quer dizer, a vida ela não é um direito meu, ela é um dom de Deus. Sendo um dom de Deus, eu tenho que respeitá-la, né? No seu começo e no seu término.
E o senhor, Fernando, como advogado, qual é o seu ponto de vista?
Bom, nosso ponto de vista pessoal é também no sentido de ser contra a eutanásia, mas aí por questões de cunho religioso. Legalmente falando, no Brasil ela também é proibida. Ela não está regulamentada, não há nenhum dispositivo legal que permita que alguém pratique a eutanásia. E o nosso ordenamento jurídico vai de encontro, de certa forma, com a questão religiosa colocada pelo padre Cláudio há pouco, no sentido de que a vida ela é, também para o direito, um bem indisponível. Não há possibilidade, nem mesmo se houvesse a concordância do paciente na prática da eutanásia.
E o senhor Sebastião, como médico, qual é a sua visão?
É uma visão, como disse o padre, o Eduardo?
Fernando,
desculpe. É uma visão pessoal. Eu não sou um expert no assunto, mas é um assunto que eu gosto, por questões também aí bem, não só médicas, mas bem assim, espirituais também.
E teria assim, algum motivo que leve um médico a desligar os aparelhos, no caso, desocupar os leitos, né? Como saiu uma notícia na Folha que alguns médicos faziam eutanásia sem permissão, sem conhecimento, apenas para dar lugar para aqueles que não tinham leito para serem tratados na UTI e tinham mais chances de se recuperar?
Olha, eu acho que por ter vaga ou não na UTI, eu não creio muito que um médico faria isso. Mas tem uma corrente que é a favor da eutanásia. E eu creio até que tem alguns que praticam esse ato, mesmo que seja contra, como disse o Fernando, uma coisa ilegal. Né?
E no caso de ser praticado esse ato, o médico ele pode perder o seu registro no Conselho Regional de Medicina?
Eu acho que Fernando responderia isso melhor do que eu, porque aí passa por uma questão legal, né?
Bom, juridicamente falando, a prática da eutanásia hoje ela se constitui num crime de homicídio. Então, o médico que, porventura, venha tomar uma conduta de desligar deliberadamente o aparelho de alguém e, sem que haja necessidade de verificação dos seus motivos, seja para concessão daquele leito a um outro doente que tenha melhores possibilidades de tratamento, seja porque ele é partidário da corrente de que pacientes em estados terminais devem realmente serem sujeitos à eutanásia ou por qualquer outro motivo que seja, ele estará praticando um crime de homicídio.
Então ele pode ser processado.
Sim, judicialmente processado. Na esfera administrativa do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina, eu particularmente não conheço a fundo, né, o estatuto, o código de ética, mas quero crer que só por estar praticando uma conduta ilegal, acredito que estaria sujeito, sim, à cassação do seu registro.
E no caso de um paciente em testamento, ter essa vontade de, caso ele estivesse em fase terminal, pedisse no seu testamento para morrer, para que se fosse desligado os aparelhos. A vontade dele deve ser obedecida, estando registrada em um documento?
Veja, nós podemos analisar isso sob a ótica jurídica e sob a ótica moral e até política. Juridicamente falando, não é possível, porque não é possível o cumprimento de nenhuma deliberação de quem quer que seja que esteja contrária ao ordenamento jurídico. Então, hoje, as nossas leis não permitem a eutanásia, ainda que o paciente assim tenha manifestado desejo. Agora, a discussão, evidentemente, ela passa por um campo de ordem moral, política, ética, religiosa, e é por isso que, evidentemente, nós estamos aqui debatendo. Se fosse somente no campo jurídico, a questão já está sedimentada. Não é possível. A eutanásia hoje se constitui num crime.
E, Padre Cláudio, nesses casos da vontade, né, da pessoa de querer morrer, ela deve ser atendida essa vontade ou não?
Eu acredito que não, porque se nós vamos abrindo estes precedentes, quer dizer, eu quero morrer, eu também posso querer matar. Quer dizer, se a minha vida, se eu posso dispor da minha vida, também eu posso dispor da vida do outro do modo como eu bem entender. Então, temos que colocar alguns freios nas nossas vontades, porque nem sempre elas são tão lúcidas como parecem ser, né? Então não é porque eu quero que eu vou fazer. Não sei se isso chega de fato a algum lugar que possa trazer uma resposta mais profunda para o ser humano, né? E também não é porque o ser humano está sofrendo. O sofrimento faz parte da condição humana, sempre fez e sempre vai fazer. Então não sei se é uma questão de se livrar do sofrimento ou dar um sentido para o sofrimento também. Mas acho que o grande perigo é esse. Se eu disponho da minha vida, se eu não respeito a minha vida, também não vou respeitar do outro também, né?
E agora é uma pergunta aqui, voltando ao promotor Fernando. Se não fosse a religião católica, né, a sua opinião sobre a legalização da eutanásia seria diferente?
É difícil a gente conseguir separar toda a nossa influência educacional, religiosa, daquilo que a gente pratica na vida profissional. Todos nós, todo ser humano tem influências do meio ambiente em que vive. Eu fui criado e sou adepto, praticante da religião católica. Então, para mim, seria absolutamente impossível. Claro que, profissionalmente falando, se amanhã o Congresso Nacional entender por bem legalizar a eutanásia, eu estaria proibido de poder processar alguém que a pratique. Então, eu teria que me submeter ao regramento jurídico vigente. Mas, moralmente falando, eu continuaria sendo o contrário. Estaria torcendo para que essa suposta lei que permitisse a eutanásia viesse a ser revogada. E eu diria até mais, dentro hoje do nosso espectro jurídico nacional, para se permitir a eutanásia, seria quase que inviável, porque certamente se uma lei infraconstitucional, ou seja, uma lei abaixo da Constituição, dentro de uma escala hierárquica que existe nas leis e a Constituição está no topo, para que uma lei infraconstitucional permitisse a eutanásia, certamente abriria um novo debate se essa lei não é inconstitucional. Porque se a Constituição preserva a vida, se ela coloca a vida como um bem maior em todo o território nacional, aquele é um princípio máximo, aliás, da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana, permitir-se que um outro ser humano pratique a eutanásia, talvez, pelo menos no meu modo de ver, estaria sendo contrário àquilo que a Constituição determina.
Bom, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Patuscada Mesa Redonda. No programa de hoje estamos debatendo sobre a legalização da eutanásia. É possível? O Mesa Redonda volta em instantes.
Espaço Senac. Dicas e informações.
Fazer caminhadas ecológicas promove a integração do homem com a natureza e ajuda a combater o estresse causado pela vida agitada.
Mas nesses passeios não suja o meio ambiente. Leve sempre um saco para trazer o lixo de volta. Além disso, nunca retire das matas plantas ou animais.
É sempre bom lembrar, na floresta só se mata o tempo, só se tiram fotografias e só se deixam pegadas.
Bem, me chama no final do bloco que eu te respondo. Voltamos com Patuscada Mesa Redonda e no programa de hoje estamos debatendo sobre uma possível legalização da eutanásia. Pacientes em estado terminal ou em coma têm o direito à morte? Presentes aqui no estúdio estão o padre Cláudio Scherer, o promotor Fernando Vidal e o médico Sebastião de Mello. Bom, Fernando, existe algum caso em que a eutanásia é legal?
Não, não, juridicamente não existe.
E pela religião, Padre Cláudio, no ponto de vista católico, existe algum caso em que a eutanásia seja viável?
Também não. Nenhum modo é possível também.
E, Fernando, no caso de juízes autorizarem a eutanásia, como aconteceu nos Estados Unidos, né, numa garota de 11 anos que a juíza acabou autorizando, porque ela estava em estado terminal. Esses juízes que autorizam, eles vão contra a ética?
Contra a ética, sim, porque a ética também pressupõe legalidade. Quem age contra a lei também age contra a ética, pelo menos a ética eleita por aqueles que nos representam, no sentido de dar um ordenamento para a sociedade brasileira. Acho que é preciso pontuar aqui que o Brasil, ele é um Estado laico. Certo, a igreja, ela não tem influência no Estado. Entretanto, as pessoas que legislam, os nossos representantes no Congresso Nacional, eles sofrem, evidente influência, né, própria de seus eleitores, daqueles que eles representam, da sociedade brasileira. E me parece que é bastante claro, pelo menos neste momento atual, que a sociedade brasileira não quer de forma nenhuma a eutanásia.
E por que, no caso, falando mundialmente, né? Porque em alguns casos a eutanásia ela é mais rápida no processo, ela pode demorar, né, quando um juiz faz a decisão? Por que em alguns casos sai mais rápido o processo e em alguns demoram?
Não tenho dúvida que isso também tem influência pessoal daquele juiz. Certamente esses casos que demoram mais é porque o juiz não está seguro daquilo que deve fazer, daquilo que deve decidir. Se ele tivesse segurança no sentido de entender que a eutanásia é a melhor opção para aquela pessoa, ele tomaria essa decisão rapidamente. E o problema é justamente esse. Aí, claro, o Dr. Sebastião tem muito mais possibilidade de estar nos esclarecendo. A questão é também de saber até que ponto a medicina pode afirmar que um determinado estado de um paciente não é mais reversível. Né? Até onde a medicina já alcançou o ponto de poder dizer isso. E mais, como é que é possível se estabelecer que daqui a um mês, 2 meses, 1 ano ou 10 anos, não se terá a cura para aquela doença, para reverter aquele quadro clínico daquela pessoa que se encontra num estado terminal ou vegetativo.
Sebastião, o senhor como médico acredita que a implantação da eutanásia é viável mundialmente?
Pessoalmente, eu sou contra a eutanásia. E eu trabalhei uma época com um doente terminal. Eu lembro bem de um caso de uma esposa de um médico que era muito amigo, e ela estava com câncer, estava com câncer no fígado e tinha pouco tempo de vida, 3-4 meses. E o câncer de fígado é uma das doenças que mais traz sofrimento para o paciente. E ela me chamou e disse para mim assim: Sebastião, você é meu irmão querido. Eu vou te pedir uma coisa. O marido dela também é médico. Eu falei: olha, eu sei que você vai me pedir. Você pode me pedir qualquer coisa. Isso você vai pedir para o seu marido, que está muito mais ligado a você. Eu falei: você vai me pedir que eu te dê um remédio para você morrer e não ficar, porque o abdômen vai estendendo, vai deformando o corpo. E ela era quase como toda mulher vaidosa, né? E acho que o que ela tinha mais medo era disso do que de morrer. Eu disse para ela: olha, eu faço uma coisa com você, eu posso te ajudar a morrer. Eu posso fazer um trabalho com você te preparando para morrer. Eu fiz isso algum tempo, trabalhando com doentes terminais. E ela aceitou, né? E nós trabalhamos com ela mais de 2 meses. E no começo, ela é uma coisa comum em quase todos que eu trabalhei, e na literatura também. Passa por uma fase primeira de revolta, muito grande, que é natural, morreu, vai desaparecer, né? E depois modifica, passa por uma depressão e depois uma aceitação. Nessa fase de aceitação, o problema não é o doente, o problema é a família. Porque veja bem, eu estou lá para morrer, então essa família fica toda em torno dessa pessoa. E é a razão até da vivência desse pessoal durante esse período. De repente, você faz um trabalho desse e a pessoa passa a consolar os familiares, porque ela já aceitou a morte, ela já está tudo natural para ela nesse sentido. A família revolta, eles não têm por que sofrer. Então, nesse caso, eu tive o primeiro problema com o meu amigo, que era médico, e o primeiro repente dele foi: você não vai mais conversar com a minha mulher. E ela impôs e conversou. Foi muito bem. Eu tive mais uns 4 ou 5 casos em que eu notei o seguinte: que além da família, o médico, que é responsável pelo paciente, entra numa ansiedade muito grande. Agora, legalizar isso, eu acho o seguinte: se amanhã isso for legalizado, o médico fica numa posição bem cômoda. Porque nós não somos aqueles responsáveis pela morte. Pela eutanásia, se é legal, como ele diz, o Fernando diz, é o juiz que vai resolver isso. Nós simplesmente vamos executar um ato de, sei lá, para alguns até de bondade, ou de, sei lá. Mas tem uma frase do Hipócrates que eu gosto muito. Ele diz assim: a medicina consiste no seguinte: aliviar sempre o sofrimento, curar quando possível.
E o senhor, padre Cláudio, a religião, ela pode intervir em questões médicas e jurídicas ou fica apenas no sermão?
Eu não diria no sermão. Acho que fazer uma intervenção, como disse os dois doutores aqui, não, acho que cada área tem sua especificidade. Mas a igreja pode sim ajudar a refletir, né? Pode sim ajudar a iluminar os caminhos, né? Pode ajudar as pessoas a ter uma outra visão, quer dizer, não se perder numa visão apenas tecnicista, né? Ou egoísta demais. Então, isso sim é... A religião, ela vai fazendo, ela vai trazendo outros valores que são valores superiores. Quer dizer, a visão da vida é uma visão que vai além das aparências para qualquer tipo de religião, né? E é isso
e
que a religião faz.
Aqui no Brasil, seria mais fácil ou complicado de legalizar a eutanásia?
Com certeza seria mais complicado, né? Porque já temos uma sociedade estruturalmente injusta. Quer dizer, quem seria morto, né? Já vemos aí nas filas, nos hospitais do INSS, por aí vai. Quem são os coitados que são sempre deixados de fora de leitos de UTIs e atendidos de uma forma mais consistente? São sempre os mais pobrezinhos, aqueles que a sociedade não quer. Acho que essa é uma questão também a ser pensada. Aborto e eutanásia, às vezes nós incorremos num problema de eugenia. Quer dizer, quem são os melhores para viver na sociedade? Quem deve ser deixado de lado? Quem deve desaparecer para que, como disse o doutor aqui, eu não sofra ou eu não me incomode com o outro, né? Isso é uma questão interessante. Você vai na UTI, trabalhar na UTI, eu tenho dado assistência em termos de psicologia na UTI, o que me chama a atenção é isto. O doente ali está sedado, não há sofrimento. Depois você conversa com aquele doente e se pergunta se sofreu. Não, tem algum registro de memória? Também não. Quer dizer, quem se incomoda com aquele sofrimento? São os familiares. Quer dizer, são eles que querem acabar com aquilo.
Porque em outros países, no caso dos Estados Unidos, alguns países que os juízes legalizam a eutanásia, é mais fácil. Aqui no Brasil ainda existe um pouco mais de dificuldade. É por causa da religião católica, das pessoas que estão mais fiéis ou... Em outros países não tem muito ligação com a religião.
É, eu não sei se é a questão da Igreja Católica ou se o nosso povo é um povo religioso. Quer dizer, colocar assim a Igreja Católica como se fosse a única a defender, não. O protestantismo também defende, as igrejas pentecostais também defendem o valor da vida, né? Não é só a Igreja Católica. A Igreja Católica tem um peso grande dentro do Brasil. Mas outras igrejas, o budismo também vai defender isso, o islamismo também vai defender isso, né? O valor, se bem que o islamismo às vezes dá umas furadas por aí, mas tudo bem. Mas se defende a vida como valor, né? Então não sei se é a Igreja Católica. Agora, claro, dentro do Brasil a igreja tem um peso histórico bastante importante. Mas não é por causa disso. Eu acho que o nosso povo é um povo que valoriza um pouquinho, mas não tem essa mentalidade um pouco anglo-saxônica como os outros, né? Que são assim um pouco mais na lei, né? Pautado na lei. Quer dizer, nós somos mais ainda para um humanismo.
Vamos agora às perguntas do repórter internet.
Bom dia a todos da mesa. Chegou uma pergunta aqui do Paulo Bossen, professor de Santos. Ele pergunta para o padre Cláudio. Como fica a questão do milagre? Muitos casos graves em que os pacientes desacreditados acabam sobrevivendo. O milagre pode ser um argumento a favor da eutanásia?
Não, eu acredito que não. Eu acredito aquilo que o doutor falou, o doutor Fernando, né? Ele disse uma coisa muito interessante. Estar numa UTI, acompanhar o dia a dia daqueles funcionários, daqueles profissionais, é um acreditar na vida, sabe? Então eles não desistem. Isso eu tenho constatado. Os médicos, os enfermeiros, eles vão até o final. Eles usam de todos os recursos, de tudo aquilo que a ciência coloca à sua disposição, tudo aquilo que a técnica coloca à disposição, mas sempre a favor da vida. Eu acho que esta visão é interessante. E o doutor Fernando disse uma coisa interessante também. Como é que eu posso saber se aquele paciente não vai reverter? Isso é interessante conversar com o médico, eles falam sempre isso. Olha, eu não posso, de repente esse paciente reverte aí. Né? Então, há esta visão. Acreditar na vida, eu acho que é o maior milagre. Né? Quer dizer, acreditar na vida. Que a vida tem suas surpresas.
Sebastião,
o senhor falou que o médico deve amenizar a dor quando possível e tentar curar. Essa frase que o senhor citou. Como fica a questão da ortotanase, então? Que é você amenizar esse sofrimento do paciente. Tem alguma diferença, do ponto de vista, para a eutanásia?
Eu acho que tem alguns termos que no final vão dar o mesmo resultado. Né? Acho que até é questão de intelectualização da coisa, quando não tem uma solução. Mas...
Mera semântica.
É, semântica pura, né? Uma das coisas que eu, fugindo da sua pergunta, que eu, às vezes, me preocupa é o seguinte. Se você pegar a história, por exemplo, na Alemanha, quando começou o nazismo, eles autorizaram a eutanásia. E foi um estímulo para depois começar a matar todo mundo. Da eutanásia eles passaram para aquelas pessoas que não tinham nenhuma condição produtiva. E nisso aí, fala que matou muito judeu, mas só nessa situação mataram cerca de 250 mil pessoas. Pessoa nasce sem nenhuma, por exemplo, com síndrome de Down ou qualquer uma dessas doenças. Ele não é útil, eles consideram que não é útil para a sociedade, então mata. Então eu acho que é um problema também que deveria ser visto sobre esse sentido. Quando passa para as autoridades, o Fernando sabe isso muito melhor que a gente, é a cabeça de cada um. Nos Estados Unidos tem um caso também, uma menina, não sei se alguém falou sobre essa menina, ela teve 9 anos em coma, em estado vegetativo, e foram para a justiça e brigaram lá as 4 ou 5 anos para se desligam ou não desligam os aparelhos. Até que, enfim, acho que a família conseguiu e os médicos desligaram. Desligaram, ela não morreu. Ela viveu quase cerca de 2 anos mais sem os aparelhos. Então, falar em medicina que isso Tem uma frase em francês assim: a medicina é como o amor, ni jamais ni toujours. A medicina é como no amor, nem jamais nem nunca. Então a gente nunca pode afirmar. E tem casos assim, fugindo da eutanásia, por exemplo, que são verdadeiros milagres, né? Sempre você pega Helen Keller, que nasceu surda, muda e cega. E uma pessoa que nasce surda, muda e cega, ela não tem nenhuma percepção do ambiente, não tem nada, né? Só alimenta. E essa mulher se transformou numa das maiores oradoras dos Estados Unidos.
Bom, lembrando que o ouvinte pode participar do programa pelo e-mail patoscada@unisantos.br e voltamos no final do último bloco. Vamos a um breve intervalo.
Espaço Senac. Dicas e informações. A limpeza diária dos dentes é fundamental para evitar a cárie e a placa bacteriana.
Os resíduos dos alimentos que ficam entre os dentes produzem ácidos que acabam destruindo o esmalte. Por isso, tome cuidado, use fio dental e escove os dentes após as refeições. Além disso, visite regularmente o dentista.
Cuide da sua boca e garanta um sorriso saudável.
Bom, estamos de volta com Patuscada Mesa Redonda, com o padre Cláudio Scherer, o promotor Fernando Vidal e o médico Sebastião de Mello. Agora, a pergunta é a seguinte, eu vou perguntar para cada um, começando pelo padre Scherer. Num país pobre e desigual como o Brasil, você acha que a eutanásia atingiria apenas os menos favorecidos?
Não, acredito que não. Acredito que se você abrindo essa possibilidade, muitas pessoas elas iriam recorrer a este meio, né? Agora, insisto naquela questão, acho que nós temos que trabalhar a questão do sofrimento e da morte numa sociedade que tem medo, né, de sofrer, que só prega o prazer, de qualquer jeito, o bem-estar, né? Então, trabalhar essas questões que são questões humanas fundamentais, né, o sofrimento e a morte. Como nós vamos encarar essas questões? Conversar sobre isto com as pessoas, né? Levar isto ao debate, né?
E para o senhor promotor Fernando, teria, né, a eutanásia atingiria apenas os menos favorecidos no caso do Brasil?
Eu acredito que não. Eu acredito que, como o padre Cláudio disse, na verdade a eutanásia ela está muito mais ligada à família ou aos responsáveis do paciente do que propriamente do paciente. A não ser que ele esteja lúcido, em estado terminal, porém lúcido, e possa manifestar a sua vontade, mas a maior parte dos casos de eutanásia no mundo que nós conhecemos, pelo menos aqueles mais polêmicos, são de pacientes que estão em coma induzido, em estado vegetativo, ou seja, que não têm condições de se pronunciar sobre esse fato. Então, na verdade, ficaria o quê? A cargo da família. E aí nós temos famílias, tanto pobres, de classe média, ricas e chegando até a classe mais alta do país, que podem querer, entre aspas, se livrar daquele incômodo de ter um familiar ou algum conhecido naquela situação. Porque realmente é uma situação que incomoda, como o padre falou, muito mais a família do que ao paciente propriamente dito.
E o senhor, doutor Fernando, acredita que aqui no Brasil a eutanásia atingiria apenas os menos favorecidos?
Acho que é o doutor Sebastião.
Ah, desculpa, doutor Sebastião.
Olha, eu acho que faz parte da nossa conserva cultural, no Brasil, principalmente o cristianismo, o sofrimento. Acho que nós baseamos muito tudo que a gente faz no sofrimento. Então, quem é que está mais acostumado a sofrer? É o pobre. E geralmente, as pessoas que a gente vê que têm menos capacidade de sofrer dor é a pessoa que tem um nível social, um nível econômico maior.
Bom, então, aqui generalizando, então, no Brasil, né, para fazer uma observação final, a legalização da eutanásia fica difícil, então, aqui.
A meu ver, pelo menos dentro dos nossos parâmetros culturais, eu acho impossível. Primeiro, quem é que vai executar? Certo? O juiz pode determinar. Sebastião, está aqui o processo do pronto, então você vai matar o fulano. Eu não vou.
Todos concordam, então. Todos concordam, então, que é difícil a legalização aqui no Brasil.
É, eu acho que não só no Brasil, acho que nós devemos proclamar isso no mundo inteiro. Né?
Sim, no mundo inteiro. É.
Inviável hoje no nosso país e o debate é tão acalorado em outras partes do mundo que mostra uma tendência certamente geral, universal, no sentido de se repelir essa prática.
Bom, e o Passos K da Mesa Redonda fica por aqui. Agradecemos nossos convidados e hoje debatemos uma possível legalização da eutanásia. Tenham todos um bom dia.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.